Vamos falar da produtividade na cana em função dessa falta de água. Vamos ver o efeito disso. É o Notícias Agrícolas agora com um boletim ao vivo direto de Ribeirão Preto, São Paulo. Dibe Nunes, diretor do Grupo IDEA e consultor do Dr. Cana, uma das referências no mercado nas avaliações agronômicas, em consultorias, em grandes grupos, vai nos mostrar agora um assunto recorrente que está se abatendo nessa safra mais fortemente, que é a falta de água e como isso, de fato, atinge a produtividade em vários estágios da cana, sobretudo no estado de São Paulo, a maior zona produtora do país. Dibe Nunes, seja bem-vindo. Bom dia mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas, Dibe.
Bom dia, Giovanni. Eu estou à sua disposição.
Perfeito. Dibe, o assunto é recorrente, a gente já tocou com vários analistas, produtores nos últimos tempos. Você mesmo, na última vez que você esteve aqui com a gente, no dia 2 do 5, também resvalamos por esse tema. Ontem nós mostramos aqui alguns dados do INPE, falando também de incêndios, que de alguma maneira são estimulados aí por conta dessa falta de água, essa baixa umidade do solo. E a gente quer então ver com você, aproveitando o seu conhecimento, Dibe, começando pelo seguinte: desde março, praticamente sem chuva, salvo pequenas precipitações muito localizadas em São Paulo, sobretudo. Esse impacto aí de 4 meses sem chuva, Dibe, para essa cana que dessa safra agora, ela impacta mais fortemente essa cana que já foi cortada ou vai pegar mesmo essa cana que vai entrar no corte a partir de agosto, Dibe?
Bom, primeiramente, nós precisávamos fazer um retrospecto do que tem sido essas longas estiagens. Eu estive fazendo um levantamento dos últimos 10 anos e nós percebemos que em 10 anos nós tivemos apenas 2 anos considerados bons, onde ocorreram precipitações pluviométricas no período do inverno, né? Precipitação pluviométrica essa que facilita tratos culturais, preparo do solo e principalmente mantém o solo úmido e proporciona boas condições para que a cana, principalmente a cana do segundo semestre, continue ganhando peso. Então tivemos 8 anos ruins. E isso tem sido uma constante, não só no estado de São Paulo, mas esta estiagem tem atingido estados vizinhos como o Paraná e o Mato Grosso do Sul, que era até então considerado um estado bastante chuvoso. Estados de Minas Gerais e Goiás, naturalmente, esse período do ano não é um período muito chuvoso. Muito bem, com relação à sua pergunta...
Só uma parte, Dibe, por favor. Você comentou só 2 anos bons. Quais foram esses 2 anos, essas duas safras, esses 2 anos safras bons aí?
Nós tivemos 2015 e 2009. Uhum. E 2009, inclusive, foi excepcional. Fora isso, nós tivemos grandes períodos de estiagem, prejudicando a produtividade. Bom, retornando à sua pergunta... a cana-de-açúcar, neste momento, é encontrada no campo em diversos estágios, como você mesmo mencionou. A cana plantada o ano passado, como cana de ano ou cana de inverno, e mesmo aquela cana de 18 meses que ainda está terminando agora de ser colhida. Nós temos ainda açoqueiras, né, colhidas nesse mesmo período do primeiro semestre do ano passado, que estão sendo novamente colhidas agora, soqueiras de mudas, enfim, é o que nós temos no momento. todos os estágios, todas as etapas de crescimento, quando acontece uma seca enorme igual a essa, são prejudicados. O estágio mais prejudicado, é exatamente aquela cana que dependia de um pouco mais de água para completar o seu desenvolvimento. Ou seja, toda cana que deveria ser colhida, deve ser colhida a partir de julho, que é o segundo semestre. Então ali entra todas as soqueiras colhidas nesse período do ano passado, e a cana de ano e a cana de inverno. O maior prejuízo vai se dar nas canas plantadas, né? Nesse período, porque elas tiveram que se instalar, ela tem um período de instalação no solo para depois ganhar crescimento. Elas receberam um déficit hídrico acima de 150 milímetros. Isso, para você ter uma ideia, para cada 10 milímetros de água a menos, é aproximadamente uma tonelada de cana por hectare a menos. Então, é um número extremamente preocupante que está acontecendo.
Repetindo então, Dibi, para cada 1 milímetro de água a menos...
Para cada 10 milímetros.
10 milímetros de água a menos representa uma tonelada de cana a menos.
A perda de uma tonelada de cana. Obviamente, as canas que permanecem mais tempo no campo, elas podem receber chuvas e amenizar um pouco essa perda. Entretanto, o prejuízo já está causado. Nós não podemos dizer que nós vamos ter um final de safra agradável em termos de produtividade. Toda a cana está sentindo.
Então, como você bem disse, além dessa cana que já está em estágio avançado, precisaria ganhar um pouco mais de peso nos últimos tempos para entrar em corte, que é a cana de ano, cana de inverno e soqueiras. Além disso, também aquela cana que foi plantada agora dois, três meses atrás, que é aquela cana que precisaria ter uma fixação melhor na terra para ganhar um pouco mais de força e resistência, né, Dibi? Então, quer dizer, no geral...
Aproximando isso que você falou, esse período de instalação da cultura até ela começar o desenvolvimento tem diversos estágios da cultura. A cana plantada o ano passado, no segundo semestre, ou como cana de inverno ou como cana de ano, na minha opinião, é uma das mais afetadas. Mas nós temos todas as soqueiras que são colhidas no segundo semestre em diante, que também estão sentindo demasiadamente a falta de água. Né? Toda soqueira. Então, hoje nós temos 5 cestos da lavoura do Centro-Sul afetada, em forma de soqueira. E nós vamos ter desse montante aproximadamente 50% a 60% de soqueiras muito afetadas, muito, muito sentidas.
Perfeito. Dibi, por exemplo, a gente está vendo que vai ser uma safra curta esse ano, segundo algumas análises aí, né? Ou seja, vai com esse aceleramento da colheita e moagem, e também por essa cana cada vez mais seca. Para alguns, eu não sei a sua opinião, mas para muitos aí, a partir de novembro, a maioria das unidades já não vão ter mais cana para cortar. Mas tem algumas visões, como, por exemplo, do Luiz Henrique da Canasol, que nos atendeu ontem aqui nesse mesmo horário, que você conhece bem, aliás, vizinho seu é de Jaú também. Ele estava nos falando assim, Giovanni, muitos produtores, sobretudo os independentes, vão acabar segurando essa cana no campo por conta também dos preços muito baixos, e vão deixar para cortar essa cana provavelmente na entressafra, aproveitando inclusive depois de alguma chuva. Mas essa cana que vai ficar também para depois, embora que a gente pode chamar de até cana bisada, embora vá ser pouca, ela consegue depois recuperar com um pouco de chuva do verão essa perda que está sendo ocasionada agora, Dibi?
Olha, eu não vi a entrevista do Luiz, tive a oportunidade, mas eu acho que aí nós precisamos separar as coisas. Eu entendi o que ele quis dizer. Tá, muitos canaviais que não vão atingir tamanho ideal e ponto de corte, provavelmente não serão cortados e será, como se diz na gíria popular, bisado, né? Para o outro ano. Ela se recupera, sim, a possibilidade de ganho em torno de 30% na massa que ela tiver no momento em que ela entrar no período chuvoso, 30%, 40%. Mas o ideal seria que ela tivesse ganho peso, fosse cortada agora e novamente o ano que vem. Então eles deixam de ter o faturamento em uma safra. Esse é um complicador, né? Isso é um complicador. É uma alternativa? Sem dúvida, é uma alternativa. A cana que não der tamanho, ela permanece no campo, sendo deixada para o ano seguinte. É uma forma de você reduzir o prejuízo, né? É uma forma, e você deixa ela, não faz nenhum trato cultural, ela continua se desenvolvendo e você vai colher no início da safra que vem. A cana bisada tem as suas vantagens e é uma alternativa para você sair de uma situação de baixa produtividade. Entretanto, eu vou dar a minha opinião. Claro. Eu acho que nós não temos nem 5% de canaviais que vão ser deixados por conta desse problema. É possível que seja até um pouco maior, de 5% a 10%, mas não mais do que isso, porque todos vão tentar colher o máximo possível para fazer produto final para vender. Nós precisamos fazer caixa, o setor vive dificuldades de caixa, e deixar cana no campo é você deixar um buraco no teu caixa, correto?
É verdade.
Essa não é uma alternativa economicamente interessante. Então, pode estar dando 40 toneladas, 30 toneladas, se a usina puder colher, eles vão colher.
Ele, naturalmente, o Luiz, ele fez essa observação olhando os seus parceiros fornecedores independentes ali da região dele, lá de Araraquara. A gente sabe que, no caso das usinas, as usinas não têm essa flexibilidade, né, Dibi? Elas têm que passar a máquina, elas têm que colher mesmo para dar liquidez, né, Dibi?
Tem também, Giovanni. Claro, mas um problema de caixa afeta a todos, né? Só a usina, mas também o produtor independente.
Perfeito.
Agora, seria uma alternativa interessante? Seria. Seria porque nós estaríamos armazenando no campo um estoque de etanol e de açúcar para ser industrializado no próximo ano. Mesmo porque, no próximo ano, nós podemos ter novamente uma situação de baixa produtividade, como estamos prevendo, né? Pouco foi reformado, os canavés estão envelhecidos, tem muito problema de mecanização em cima dessas áreas, entende? Então, elas precisariam ser renovadas, né? E não é isso que nós estamos vendo. O nível de reforma esse ano deve atingir novamente ao redor de 10 a 12%, quando o ideal seria 17 a 18%.
Exato. Até
o canavial vai envelhecendo.
Até aproveitando isso, Dibi, também nós falamos disso aqui constantemente, inclusive com você também, o foco da nossa entrevista passada foi sobre isso. Nós estamos então vendo uma situação de uma estiagem prolongada, sem perspectiva de chuva, pelo menos nos próximos 10 dias, segundo os principais institutos meteorológicos, e se vier também vai ser uma chuva chuva rápida e muito localizadamente. E tudo isso sobre uma cana velha, Dibi, potencializa mais ainda as condições de perda de produtividade, Dibi?
Infelizmente, eu tenho que admitir que sim. Quanto mais velho o canavial, menor é a sua produtividade quando ele não é conduzido com irrigação. Irrigação, nós sabemos ainda, é incipiente, é coisa de 3% a 4% do território canavieiro. Agora, veja bem, quando Quais são os efeitos, os principais efeitos da seca, uma vez que você tocou nesse assunto, né? Nós podemos elencar alguns problemas. Por exemplo, perda de peso, né? A desidratação dos colmos acentua um problema chamado isoporização, né? O aumento do teor de fibra. Então, a cana fica bem mais leve em termos de peso. Contrapartida, ela armazena mais açúcar. Embora esse açúcar é um açúcar mais difícil de ser extraído, é preciso trabalhar mais a imbibição, entendeu? O pessoal sabe muito bem disso, né? Na hora da moagem. Numa cana traumatizada por seca, nós temos problemas gravíssimos com brotação, com desenvolvimento inicial. Então há um retardamento da brotação de soqueira. E toda essa cana que já foi colhida desde abril, quando se iniciou a safra, até hoje, está com baixíssimo desenvolvimento. Então, ela precisa de muita chuva para poder se recuperar. Pode se recuperar? Pode. Vai ter reflexos futuros na produtividade? Vai. Quanto mais chuva cair, menor será o reflexo, mas algum reflexo vai ter. Outra coisa também, no período seco, há a incorrência de muitos problemas com doenças. Por exemplo, o carvão, que é uma doença grave, ele se acentua no período da seca. E uma doença recente, como o coletótrico, ele é muito mais agressivo. E, além disso, nós temos um problema muito grave para as indústrias, que o aumento do teor de fibra dificulta a moagem, entende? É uma consequência de fatores negativos que ocorrem em função de falta de água. A matéria-prima fica extremamente prejudicada.
Ô, Felipe, esclarece uma coisa para a gente. Você falou, a gente sabe que quanto a essas condições favorece, pelo menos em contrapartida, a fixação do açúcar, né? Mas a gente está vendo alguns analistas, sobretudo aqueles que atuam mais em cima do mercado de Nova York, na Bolsa, na ICA Futures, falando das condições que hoje está se precificando cada vez mais, não só a produtividade menor no Brasil, como também já a perda de qualidade da cana. Quer dizer, o que, que tem de verdade nisso ou não relativo à perda de qualidade? O prolongamento dessa situação acaba revertendo essa melhor fixação do teor de sacarose ou não, Dibi?
Não é bem assim. Eu acho que a interpretação dessa declaração é a seguinte. Ele talvez esteja querendo dizer a perda da quantidade de açúcar por hectare. Porque em termos de açúcar por tonelada, quando ocorre uma seca muito intensa que nem essa, o primeiro reflexo da cana, que para de crescer, para de utilizar os açúcares armazenados como fonte de energia para crescimento, é acúmulo desse teor de sacarose. Então, a cana vai estar mais rica, embora haja dificuldade de extração. Mas, como a produtividade agrícola vai cair bastante, então o açúcar por hectare, que é a multiplicação desses dois fatores, ele vai estar prejudicado. E não a qualidade da matéria-prima. Isso há um equívoco aí, entendeu?
Perfeito.
Mas a quantidade de açúcar por hectare certamente vai ser reduzido, né?
Perfeito. Dibê, para a gente concluir, qual é a última avaliação do Grupo IDEA a respeito das condições de safra para 18-19 no Centro-Sul, Dibi?
Olha, são estarrecedoras. Nós nunca tivemos uma quebra tão acentuada. Aí envolveram vários problemas. Lavoura velha, compactada, falhada, cheia de pragas, de doenças, de plantas daninhas. Canaviais com variedades, com problemas de doenças, entendeu? Que precisam ser reformados e urgentemente substituídos. E nós podemos considerar o encurtamento da safra, a falta de água que quebrou o desenvolvimento, né, da cana. Somando tudo isso, Nós estamos estimando uma perda ao redor de 8%. 8,3% foi um cálculo recente que nós fizemos. Isso pode representar ao redor de 50 milhões de toneladas de cana a menos para 2018. Não sei quanto representaria em açúcar e etanol, porque vai depender do mix, né? E o mix é um produto de mercado. Mas certamente 4, 5 milhões de toneladas de açúcar vão ser retirados do mercado. Eu sei que o mercado está sinalizando um excesso de produção em outros países, como a Índia, a Tailândia, mas eu tenho quase que certeza disso, que alguma coisa boa vai se refletir, pelo menos em termos de preço. Uhum. Né? Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, hoje, eu fui abastecer meu carro e o etanol estava exatamente R$ 2,00 mais barato que um litro da gasolina. Uhum. Agora, R$ 2,00 de diferença é um número fantástico. Então, o consumo de etanol certamente deve estar, continua em alta, né? Como o preço está baixo agora, a diferença está grande, é porque a oferta está grande. Há estoque, provavelmente, nas distribuidoras. Mas em algum momento, e certamente mesmo antes do fim dessa safra, os preços do etanol vão se recuperar. Quanto ao açúcar, eu não sei. Mas quem sabe há males que podem se tornar em coisas boas, né? Dá uma refletida no mercado internacional. Exatamente, eu não sei o quanto que existe de excesso, porque cada órgão de pesquisa divulga um valor. Ora o valor é 10 milhões de toneladas, ora é 7, ora é 15. Então, existe uma controvérsia muito grande em termos de excesso de oferta de açúcar. Mas, com certeza, o Brasil, como é um grande player de mercado, essas, tomara que não seja tanto, mas 5 milhões de toneladas de açúcar, deve se refletir em alguma coisa nos preços também, né? Quem sabe anima um pouco o setor. Essa é a nossa previsão para esse ano, né? É uma quebra muito intensa, que vai se acentuar até o final da safra. A quebra que em algumas regiões já atingiu esse patamar de 8%, vai se acentuar até o final da safra. A seca é muito intensa.
Dibe, 50 milhões a menos, provavelmente, que seria 8,3, segundo os cálculos do IDEA, e isso daria uma conta redonda de 560 milhões de toneladas.
550 milhões a 555, provavelmente.
Uhum. Dibe Nunes, muito obrigado novamente por sua participação, por suas valiosas informações aqui para esse setor que está sendo castigado. Vamos acompanhar de perto mais uma vez, como sempre. Tá bom, Dibe?
Obrigado a você, Giovanni. Parabéns pelo seu trabalho, que ele é muito útil, muito importante para o nosso setor. Estamos aqui à sua disposição, tá?
O Notícias Agrícolas agradece. Um abraço, até uma próxima.
Um abraço para você, tchau.
Vamos começar esse fechamento pelo dado que o Dibe Nunes, do Grupo IDEA, nos deu. Quer dizer, na expectativa dele, é 50 milhões a menos ainda de cana para ser processada nessa safra de 2019, o que daria, segundo ele, 550, 555 milhões de toneladas. Parte disso, desse efeito, dessa quebra, é, naturalmente, aí a estiagem que se abateu aí em todos os canaviais, sobretudo em São Paulo, tirando até 10 toneladas por hectare, a cada 10 milímetros a menos de chuva que não caia sobre essas lavouras. E ele também apontou que essa situação toda é mais ainda delicada porque é tempo seco demais, sobre uma cana velha com problema de compactação, variedades com doenças, enfim, no geral, uma baixa renovação e quase que um investimento muito pequeno no campo açúcar energético brasileiro. Notícias Agrícolas fica por aqui agradecendo a sua audiência, mas fique com a gente volta a qualquer momento. Obrigado.